no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Maranhão recebe a Operação Protetores dos Biomas. Projeto tenta combater tráfico de drogas na região amazônica. Especialistas alertam estados e municípios para a estiagem deste ano. Espaço para processamento e comercialização do mel de abelhas sem ferrão é inaugurado em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o governo federal realizou mais de 200 operações de combate ao garimpo na terra indígena Yanomami em junho. As ações resultaram em uma série de apreensões e destruições de equipamentos utilizados pelos garimpeiros. Os detalhes com Felipe Gustavo.
No mês de junho, o governo federal intensificou ações contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Foram realizadas 226 operações, resultando na apreensão e destruição de equipamentos dos garimpeiros. Entre os itens destruídos, destacam-se 6.159 litros de óleo diesel e 3.000 quilos de cassiterita, 11 motores, 3 helicópteros, um quadriciclo, 2 celulares e uma pista de pouso clandestina. Além disso, 5 acampamentos, 2 com antenas Starlink, foram desmantelados. As operações reduziram significativamente a capacidade dos garimpeiros de atuar na região, trazendo mais segurança aos Yanomamis. O navio Patrulha Fluvial Amapá também realizou patrulhas no foz do rio Catrimani, reforçando a proteção das comunidades indígenas. No Baixo Rio Branco, 9.683 procedimentos médicos e odontológicos foram realizados, beneficiando 675 pessoas com parte do apoio às comunidades Yanomami afetadas pelo garimpo ilegal. A Casa do Governo celebrou uma queda de 73% nos alertas de garimpo, atribuída ao uso de tecnologias avançadas como imagens de satélite. Além disso, novas bases de apoio foram estabelecidas nas comunidades Paquilapi e Caianaú. E vale ressaltar que o monitoramento do garimpo ilegal em Roraima tem se beneficiado de tecnologias como imagens de satélite, softwares de análise geoespacial que permitem uma ação mais eficaz das forças de segurança. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou a Operação Protetores dos Biomas no Maranhão. A operação acontece com apoio da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Saiba mais com Yane Silva.
A Polícia Civil divulgou um balanço das ações que estão sendo feitas no Parque Estadual do Mirador e na Amazônia Legal Maranhense. As ações estão sendo realizadas nos municípios que fazem parte do território da Amazônia Legal aqui no estado do Maranhão. No município de Mirador, aqui na região sul do estado, se encontra a maior unidade de conservação do estado do Maranhão, que é o Parque do Mirador. Essa é uma ação coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. E aqui no estado do Maranhão, recebe o apoio da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. A operação, denominada Protetores dos Biomas, tem o objetivo de prevenir e combater o desmatamento ilegal, as queimadas e o que mais caracteriza crimes ambientais nessas áreas. Durante a operação, a Polícia Civil já encontrou diversas irregularidades. Dentre elas, está a ação de madeireiros que desmatam essas áreas de conservação ilegalmente. Somente nesses 15 dias de operação, a polícia já conduziu à delegacia 6 pessoas, uma outra foi presa em flagrante e ainda a apreensão de 5 armas de fogo, além da soltura de 16 animais silvestres que foram encontrados presos. Além dessas ações, o trabalho da polícia nesses dias de operação também tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre as formas de preservação desses ambientes e a importância deles para o estado através de palestras com ambientalistas e pelos próprios agentes que fazem parte da operação. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto denominado Não Seja Mula tenta combater o tráfico de drogas na região amazônica. Promotora detalha características das pessoas que fazem esse tipo de transporte. Confira com Yolanda Mendes.
De 2018 a 2023 foram apreendidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes mais de 2 toneladas de maconha e mais de 100 quilos de cocaína, resultantes de trabalho ilegal de drogas por passageiros de voos com destino a outros estados do Brasil. É com base nesses dados alarmantes que nasceu o projeto Não Seja Mula, de autoria da promotora de justiça Yara Rebeca Albuquerque. Segundo a promotora Yara Rebeca, os chamados mulas são geralmente indivíduos em má situação financeira, iludidos com a promessa de quantias em dinheiro para se deslocarem com drogas para outros estados do país.
O projeto Não Seja Mula é uma iniciativa do Ministério Público do Estado do Amazonas e consiste numa campanha de informação e orientação à população para que não aceite o papel de mula. E quem é o mula? Mula é aquela pessoa que nem sempre tem uma ligação pretérita com o tráfico. Geralmente não é integrante de facção criminosa e por vezes não é sequer usuária, nunca teve contato algum com droga, mas é cooptada por alguém do tráfico e se dispõe a transportar drogas, ora presa ao corpo, geralmente no abdômen e nas pernas, ora despachadas em mala, em troca do dinheiro fácil.
A proposta é reforçar o atual aparato fiscalizatório dos aeroportos brasileiros, coibindo a ação dessas pessoas que têm representação mínima dentro de toda a cadeia criminosa relacionada ao tráfico e, por consequência, não conseguem mensurar a gravidade de suas condutas, tanto a respeito dos prejuízos para a sua vida quanto para a sociedade.
Ocorre que a pessoa que atua como mula está praticando o delito de tráfico de substância entorpecente e, assim agindo, vai ser presa em flagrante delito e, posteriormente, condenada pelo delito de tráfico, que é um crime gravíssimo, equiparado a hediondo, e ainda terá sua pena aumentada em razão da interestadualidade, isto é, a vontade de transportar drogas para outro estado da federação, trazendo um prejuízo, portanto, enorme para si, bem como para toda a sociedade, em razão de todas as mazelas sociais e questões de saúde pública que a droga causa.
O Ministério Público do Amazonas realizou a visita técnica ao aeroporto Eduardo Gomes em maio de 2024 para acompanhar as ações na área de combate às drogas e o levantamento de ideias de ações preventivas e ações que intervenham na prática do tráfico.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, Santarém sedia diálogo sobre questões climáticas e COP30.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Especialistas alertam para a seca severa na região amazônica deste ano. Alguns municípios do Acre, Amazonas e Pará já começaram a sentir a chegada da estiagem. A reportagem especial é de Liege Costa.
O período de estiagem na região amazônica, que compreende os meses de agosto a novembro, chegou mais cedo em alguns municípios da região amazônica e traz alertas para a seca e incêndios florestais no maior bioma do Brasil. Diante disso, especialistas alertam para uma seca severa na região este ano, com impacto impactos que podem ser ainda mais graves do que observados no ano passado. A estiagem, que já se faz sentir em alguns estados da região, com níveis dos rios abaixo da normalidade e chuvas abaixo da média. No Acre, a estiagem chegou mais cedo este ano e coloca as autoridades em alerta. A falta de chuvas baixou o nível dos mananciais em toda a bacia do Rio Acre, que está em situação de alerta máximo. O estado decretou situação de emergência ambiental. No Amazonas, de acordo com os dados da Defesa Civil do estado, a estação chuvosa de 2023 foi precária em grande parte do estado amazonense, com déficit de volume de chuvas nas regiões da cabeceira dos rios. Isso resultou em níveis dos rios abaixo da normalidade, o que, somado à seca severa do ano passado, configura um cenário preocupante para os próximos meses, como explica Lenísia de Souza, meteorologista da Defesa Civil do Amazonas.
Em grande parte do nosso estado, e assim como nas regiões de cabeceira dos rios que cortam o nosso estado, essas regiões tiveram uma deficiência, né, de volume de chuvas, e isso, consequentemente, influenciou no nível dos rios, onde a gente percebeu que a maioria ali das cotas no nível dos rios ficaram ali abaixo da normalidade. Então, diante disso, né, e devido a gente ter saído de uma seca severa em 2023 e ter esse período de cheia bem deficitário em termos de chuva, ou seja, não se recuperou o suficiente em termos de chuva, não deu para recuperar também o nível dos rios, então a gente espera aí uma seca severa, sim, com impactos para esse ano.
Algumas regiões do Amazonas, como Alto Purus, Alto Madeira, Alto Juruá, já estão em estado de atenção e alerta por terem apresentado o nível de rio abaixo da normalidade para o período, como destaca Lenísia.
Então, essas regiões aí do Alto Purus, Alto Madeira, Alto Juruá são estados aí de atenção e alerta, justamente por isso, por ter tá apresentando aí um nível do rio abaixo da normalidade e diante da previsão também aí para o trimestre subsequente. A gente vê pouca chuva aí na previsão para os próximos meses.
Com base nas experiências de 2022 e 2023, a Defesa Civil do Pará está agindo de forma mais proativa este ano. Uma das principais medidas é a entrega de ajuda humanitária mais rápida e eficiente para evitar danos maiores à sombra de eventos recentes considerados históricos em seu impacto negativo na região, como explica Celso Piquet, coronel do 4º Grupamento de Bombeiros Militar do Pará.
Então, esse ano nós estamos saindo do período da cheia já para estiagem de forma bem abrupta, severa, e a gente procurou, com base no que nós tivemos no ano retrasado, no ano passado, nos antecipar. Então, por exemplo, esse ano nós estamos fazendo entrega de ajuda humanitária e já não temos mais tanta demora quanto se tinha até então, principalmente por questões políticas, e nós estamos entrando naquela questão da necessidade mesmo que o cidadão tem de receber o bem. Então, uma vez que a gente já tem um mapa de como funciona essa demanda histórica, a Defesa Civil procura agilizar, principalmente a aquisição da ajuda humanitária, para daí poder atender a comunidade de forma mais célere.
A estiagem que assolou a Amazônia em 2023 pode ter dado uma trégua, mas ainda não chegou ao fim, segundo Teomar Neves, professor de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, há esperança de chuvas acima da média para os próximos meses entre julho e setembro. No entanto, as queimadas frequentes na região podem colocar em risco a previsão positiva.
Segundo modelos lá do CPTEC e INPE, com discussões realizadas junto com o IMET e a FUNSEMI sobre o prognóstico climático, ou seja, previsões para os meses de julho, agosto, setembro deste ano, nós podemos ter até uma esperança de anomalias positivas de chuva na região, com algumas precipitações a mais do que o normal climatológico. Contudo, algo que não é levado em consideração por esses modelos, que apenas calculam a física atmosférica natural, num quadro mais local, nós temos as diversas queimadas que podem inverter essas boas esperanças de mais chuva aqui pra gente.
De acordo com a Agência Nacional de Águas, apenas uma localidade no Pará, Oriximiná, no Oeste Paraense, apresenta cota de atenção no que diz respeito ao nível dos rios, como salienta Teomar.
Levando em consideração a estiagem com relação ao nível do rio, até o momento, de acordo com informações do site da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que é a ANA, no estado do Pará, apenas uma localidade está apresentando cota de atenção, ou seja, um ponto de alarme, né? Seria a região de Oriximiná. Mostrou 649 esse valor de cota. Com dados nesse nível, só ocorreu duas vezes tão baixo, né? Foi nos períodos de El Niño passados, do período de 1992 e no El Niño de 2016.
Ainda é cedo para prever a gravidade da seca em 2024, mas os estados da Amazônia estão tomando medidas proativas para minimizar seus possíveis impactos na região. Ações conjuntas entre governos, comunidade e organizações não governamentais são essenciais para garantir a segurança hídrica e o bem-estar da população durante esse período crítico. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Santarém, no oeste do Pará, está sediando o segundo diálogo sobre questões climáticas e a COP30. Participaram na programação representantes de organizações, movimentos sociais, coletivos e estudantes. Mais informações com Daniela Pantoja.
Representantes de organizações, movimentos sociais, coletivos e estudantes de Santarém participaram nesta quinta-feira do segundo diálogo sobre mudanças climáticas e a COP30 na região. O evento, organizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e a 13ª Promotoria de Justiça de Santarém, Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo, do Ministério Público do Estado do Pará, estava centralizado na temática Não Queremos o Meio, Precisamos do Inteiro. Em continuidade ao primeiro diálogo, a programação abordou as temáticas sobre mudanças climáticas e a importância da consulta livre, prévia e informada em unidades de conservação e territórios tradicionais e ainda corredores verdes urbanos, unidades de conservação municipais e seus principais desafios. Lilian Braga, promotora de justiça, reforça que o debate visa justamente apresentar as problemáticas que afetam os territórios, sejam eles quilombolas, ribeirinhos e indígenas, quanto aos efeitos das mudanças climáticas.
A questão da consulta pública que a gente tratou hoje pela manhã é problema nosso, porque nós temos populações quilombolas, nós temos populações ribeirinhas, nós temos populações indígenas. Então, isso para nós é problema nosso, não é de outro lugar. Precisamos conversar sobre isso, precisamos entender por quê que os nossos parentes estão reclamando que não são consultados, por que eles têm problemas lá no lugar deles por conta de empreendimentos, como o Rainer trouxe pra gente. A gente se preocupava com o minerador, a gente se preocupava com o madeireiro, hoje a gente tem que se preocupar com o Estado também, que o Estado é aquele que tem causado também problemas para nós.
Um dos palestrantes do diálogo era o jovem indígena Rainer Castro, representante do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, Sucita, que abordou sobre os desafios dos territórios indígenas para o processo de demarcação de suas terras, bem como o uso do protocolo de consulta, uma ferramenta que também contribui para a proteção desses territórios.
Esse debate, ele traz uma importância para nós, principalmente por ele ser realizado com o Ministério Público, que é um dos poderes que nos defendem, tendem a nos defender, porém, não estavam até anteriormente nos ouvindo, recebendo as nossas informações, as nossas demandas, e trazer para eles, na casa deles, essa situação que acontece dentro dos nossos territórios é importante. E é importante também falar dos protocolos de consulta, porque, como eu disse, é um escudo que os nossos territórios estão armando contra todos os projetos mineradores, projetos madeireiros e grandes projetos também do Estado.
Para Serginaldo Viana, morador da comunidade Soledade do projeto de assentamento agroextrativista Paragô Grande, em Santarém, e também aluno do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o Pronera, o debate é muito importante, pois nos territórios já visualiza os impactos das mudanças climáticas, principalmente na agricultura familiar. É também um espaço para traçar possíveis soluções.
É importantíssimo para nós como alunos do Pronera, porque assim, a gente está fazendo parte de todo esse debate também na universidade sobre as questões climáticas, sobre a COP30, e para nós essa oportunidade de participar no Ministério Público desse debate das questões climáticas é importante, porque assim, todo o território ele está já sofrendo essas consequências, essas mudanças que vêm nos afetando diretamente na agricultura, em outros parâmetros, e a gente está assim, as luzes acesas para a gente tomar nossas medidas protetoras, né? Dentro das comunidades, dentro do território.
O primeiro diálogo sobre as questões climáticas e a COP30 aconteceu durante a Semana do Meio Ambiente e discutiu sobre os projetos portuários na região de Santarém e o Plano Diretor da Cidade e o Plano Municipal de Arborização e Mudanças Climáticas na cidade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeira exposição histórica do Careiro reúne acervo fotográfico inédito. O objetivo é promover a valorização e conhecimento das origens. Acompanhe com Derleia Oliveira.
Além do acervo fotográfico apresentado aos visitantes, a turma do curso de licenciatura em História da Universidade do Estado do Amazonas realizou uma roda de conversa sobre fatos históricos do município de Careiro desde a sua criação. O professor titular da turma, Aleno Barreto, Barata, explica que o objetivo principal deste trabalho é promover a valorização e o conhecimento das origens.
Muito importante registrar a história. Não existe história nacional sem história local. O trabalho tem, no fundo, esse grande objetivo de fazer com que a história local seja valorizada, seja respeitada e também seja conhecido não só pelas pessoas do município, como também pelas pessoas de fora.
Sobre a possibilidade de documentar esta pesquisa, o professor ressalta que é preciso que o poder público abra espaço para estes profissionais.
Isso depende muito do incentivo público, do incentivo do município, de abrir espaço. Sei que vai ter uma nova sede da prefeitura, de repente abrir uma sala, um acervo, um espaço para que esse material seja aproveitado.
A universitária Raquel Bastos afirma que conhecer o território é algo satisfatório e extremamente necessário.
A nossa história, a nossa vivência faz parte da história num contexto geral. Antes da gente estudar sobre a Grécia e sobre a Roma, entender sobre o nosso território, o território que a gente está inserido. E falar sobre a história de Careiro, uma história tão recheada de um contexto tão bonito, é muito satisfatório trazer isso para a população.
A exposição teve grande participação do público, que além de prestigiar os registros fotográficos, interagiram e esclareceram dúvidas durante a roda de conversa. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia.
Espaço referência no processamento e comercialização do mel de abelhas sem ferrão foi inaugurado em Santarém. O local será polo da produção direta de 180 manejadores capacitados para a coleta do mel. Daniela Pantoja traz as informações.
Foi inaugurado na manhã desta quinta-feira em Santarém a Casa do Mel. Um espaço referência no processamento e comercialização do mel de abelhas sem ferrão com selo de inspeção estadual da Agência de Defesa Agropecuária do Pará, ADEPARÁ. O lugar é uma das estruturas físicas do Ecocentro, um empreendimento estratégico da Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do Oeste do Pará, a COSPE, e será uma referência para a compra de mel de abelha seguro, original e certificado, e fica localizado anexo à sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR de Santarém. O espaço será polo da produção direta de 180 manejadores capacitados para a coleta do mel, conforme as regras de higiene, e contará com a atuação de 5 manipuladores. Para Manuel Edivaldo, presidente da COSPE, a inauguração desse espaço tem um significado importante, principalmente por receber o selo de produção artesanal do mel.
É um sentimento de uma etapa realizada, que a gente ainda tem muita coisa pela frente, né? Mas a gente fazendo o resgate histórico de todo esse processo não foi fácil. Foi preciso muitas articulações, porque você imagina sair de uma atividade, de uma cultura tradicional que vem, que era a forma como coletava o mel, como manipulava o mel, passar por um trabalho mais de acordo com as exigências sanitárias, né? Para se adequar às legislações. Então, para nós é uma sensação muito boa, é emocionante esse momento para nós receber um selo, como foi dito pelo meliponicultor, nunca imaginava que um dia ele venderia, comercializar o mel dele com uma certificação.
André Reale, gerente regional da ADEPARÁ em Santarém, destaca a importância desse selo e garante uma segurança tanto para o produtor como o consumidor.
Bom, esse selo na prática são pré-requisitos de legalidade sanitária, ou seja, em resumo, a gente dá ao produtor uma segurança ao seu produto e ao consumidor uma segurança alimentar, ao consumidor que vai consumir esse mel nas suas casas. Além do que, esse selo disponibiliza ser vendida nos mercados, nas farmácias, em qualquer lugar dentro do estado do Pará.
A construção do espaço conta com o apoio do Programa Floresta Ativa, do Projeto Sol de Alegria, ou PSA, que tem emprestado assistência técnica aos agricultores e extrativistas para a melhoria da segurança alimentar e da renda familiar. A estratégia do programa é justamente fortalecer as comunidades e suas ações de sobrevivência através de infraestrutura, modos de vida e investindo em várias frentes, como destaca David Pompemeyer, coordenador do Floresta Ativa.
Olhar para o processo como um todo, desde a atividade lá na mata do ribeirinho que captura as abelhas e começa a manejar as abelhas no quintal de casa ou na sua colônia, até o mercado formal, até o consumidor final. Tentar organizar um processo no qual a maior parte das etapas de beneficiamento e de comercialização fiquem na mão de uma organização de base. Então, da forma como nós trabalhamos, primeiro, legalizamos um produto que não chegava ao mercado formal. Esse é o primeiro grande desafio. Fazer com que existisse um regulamento técnico para ter um selo de inspeção do mel no estado, coisa que não existia, foi fruto de uma parceria nossa com a Depará. Depois, organizar os produtores com um fluxo de trabalho que pudesse ser certificado e monitorado pelos órgãos de fiscalização. E depois, construir toda a parte organizativa da cooperativa para chegar até o mercado.
A outra estrutura física da Acosper é a Agroindústria, um galpão de beneficiamento. Nesse espaço, os técnicos operam máquinas para processar óleo de andiroba, semente de cupuaçu e óleo de copaíba. Esses produtos são essenciais para a economia local e têm grande potencial de mercado. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no Maranhão, estudantes têm aulas e atividades culturais durante as férias escolares. A iniciativa visa reforçar a aprendizagem de alunos de ensino público que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano. Saiba mais com Matheus Coimbra.
Nesta semana, o governo do Maranhão iniciou mais uma edição do programa Terceirão Não Tira Férias. O objetivo da iniciativa é reforçar a aprendizagem dos alunos do ensino público do Maranhão que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem e outros exames. As aulas são 100% presenciais e preferencialmente no período da manhã. Ao todo, 278 escolas do Maranhão participam do programa para os estudantes da terceira série do ensino médio, como explica o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão.
Essa edição é muito especial para nós, são quase 30 mil estudantes, 278 polos nos 217 municípios. Aqui nas nossas aulas presenciais, que vai até o dia 21, dia 14 e dia 21, tem simulado. Igualzinho a prova do Enem, para treinar a mente, treinar o corpo, mesmo horário, mesmas disciplinas, tudo bem bonitinho. E aqui nas nossas aulas presenciais, vai ter atividade cultural, atividade esportiva, para a gente treinar a mente, treinar o corpo, e todo mundo fica afiadinho pro Enem.
O prazo prorrogado de inscrição para fazer a prova do Enem terminou em 14 de junho. O exame será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro, em todas as unidades federativas. Um balanço do Ministério da Educação mostrou que 100% dos estudantes da rede pública que concluíram o ensino médio estão inscritos para fazer a prova. O resultado da avaliação pode ser usado no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, assim como o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Instituições provadas e de outros países que tenham acordo com o Brasil e que falem a língua portuguesa. Os estudantes que não concluíram o ensino médio podem participar da avaliação na opção de treineiro. Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi da Rádio Castanho FM do Careiro.
Editorial.
Aí o Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia. Também o editorial de hoje tem como objetivo fazer com que as eleições do próximo 6 de outubro recebam a importância que elas possuem. Essas eleições, além de determinar quem vai governar cada município, escolhem também os cabos eleitorais mais importantes e eficazes para as eleições a nível estadual e a nível federal de 2026. Tenho certeza que você não precisa das minhas observações e já está se preparando e ajudando outros a se prepararem. Para te ajudar a convencer outras pessoas a votar e a votar direito, vou repassar para você um texto de Bertolt Brecht, um alemão que viveu 100 anos atrás e teve que enfrentar uma situação política parecida com a situação política com a qual devemos fazer as contas hoje em dia aqui no Brasil. o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que de sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Bertolt Brecht, Berlim, Alemanha. Nunca é demais lembrar que votar é assinar uma procuração em branco, procuração que será preenchida pelo candidato quando do exercício do mandato. Nunca é demais lembrar que o responsável pela procuração não é quem escreveu ou tirou cópia, mas quem assinou. Na vida pública, quem assina é o eleitor, como dissemos antes, e então o eleitor é o responsável por tudo aquilo que as autoridades executam na vida política. Tenho certeza que você é cidadão consciente e responsável, e por isso peço para você conversar com seus amigos para evitar que mereça o apelido de analfabetos políticos e, no final, para contribuirmos para uma política em benefício única e exclusivamente do bem comum. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 3.997 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Felipe Gustavo, Anderley Oliveira, Eane Silva, Yolanda Mendes, Matheus Coimbra e Lies de Costa. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.